Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
Gente, hoje, 25 de julho, é Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E um dado mostra o que representa ser negra hoje aqui no nosso país. Uma matéria publicada pela Folha Press, hoje, traz depoimentos de mulheres que estão optando por não terem filhos porque elas têm medo que essas crianças sejam alvo do racismo. Em alguns depoimentos, elas dizem que têm medo desde a violência obstétrica até as abordagens policiais. E outro ponto levantado na matéria para essa decisão é a manutenção da saúde mental. Nós vamos falar sobre isso agora com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes.
Miguel, esses dados, eles são muito fortes, né? Você imaginar que uma mulher vai desistir de ter um filho por medo da cor da pele que eles terão, é difícil. Eu acho, quando eu vi essa notícia, eu fiquei, meu Deus, a que ponto chegamos, né? Que país é esse que nós estamos vivendo?
É uma situação realmente extrema, né? Você imaginar a que ponto chega o sofrimento dessas mulheres em relação ao racismo que elas vivenciam cotidianamente, né, na pele, e é literalmente na pele, né? Porque outras formas de preconceito você tem como, né, não são tão explícitas. A cor da pele está impregnada no corpo, então você não tem como omitir, né? Não tem como voltar atrás, não tem como mudar. É uma coisa que está visivelmente e facilmente identificável. Então veja que sofrimento essas pessoas passam a ponto de abrirem mão da maternidade. E eu digo isso porque algumas mulheres podem claramente optar por não ter filhos.
Isso.
Por mil razões, né? Eu não quero simplesmente ter filho. E isso é um direito que cabe a todo mundo, a qualquer homem, a qualquer mulher, sobretudo, né? Mas isso que a gente está vendo nessa matéria é diferente. Né? Muitas são mulheres que gostariam de ter filhos e que abrem mão por conta do sofrimento que elas imaginam que vão começar a ter com essa criança. E eu li a matéria, algumas citam, né? O tipo de abordagem que essas pessoas negras sofrem dentro das comunidades por agentes do Estado, pela polícia. Como a polícia age de maneira discriminatória. A gente vê na TV, nos noticiários, com frequência, operações policiais extremamente violentas em comunidades, isso é muito forte no Rio de Janeiro, em que o resultado dessas investidas são alguns cartuchos, alguns fuzis. E a gente teve uma num condomínio de altíssimo luxo na Barra da Tijuca, em que foram encontrados fuzis e munição em um número muito maior do que nas comunidades. E isso passa batido, né? Ali ninguém morreu, ali ninguém foi violentado, ali ninguém sofreu uma abordagem discriminatória. Mas parece que nas comunidades, por ser habitada majoritariamente por negros e negras, isso é permitido, né? Então isso é assim, escancara uma face do racismo que muitas pessoas na nossa sociedade ainda se negam a enxergar.
E quando a gente fala sobre essa questão da abordagem, para que as pessoas não fiquem escutando a gente dizendo assim, ah, de novo isso, gente, é o seguinte, a gente está falando de mulheres negras que queriam ser mães e estão desistindo de ser porque sabem como são abordadas. Porque quando existe uma abordagem como essa, por exemplo, uma abordagem policial, assim, existem suspeitos, né? Todo mundo ali é suspeito. Mas o perfil que menos chama atenção é o perfil da pessoa branca que está bem vestida. Se for uma pessoa negra, bem vestida ou não, vai chamar atenção. Se não tiver bem vestida, então, acabou, né? Vai ser o primeiro a ser abordado. Então, essas pessoas negras, as pessoas, as mulheres, os homens negros, mas aqui a gente falando um pouco da mulher negra, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra. Então, a mulher negra, ela sabe, ela sente na pele o que ela passa. Ela vê as pessoas da família, o que elas veem as pessoas da família passarem, elas não querem para os filhos e estão desistindo de serem mães. Dá para a gente imaginar uma coisa dessa, a pessoa desistir de ser mãe porque não quer ver o filho sofrer uma possível retaliação, um racismo que é estrutural e a gente sabe que é. Essa história mesmo até de ter o perfil estereótipo do suspeito, né, de ser negro, de ser pobre, é um retrato do nosso racismo estrutural, é fato. Então, exatamente, é isso que chama muita atenção nessa matéria, que é uma grande denúncia, né? E que eu acho, Miguel, que é um tapa na cara de quem diz assim, ah, isso é mimimi, não é, porque você não tem o direito de falar de uma coisa que você não vivencia. Então, você que não tem a cor negra, por exemplo, a pele negra, você não pode recriminar uma pessoa que tem e sente na pele o que é o racismo, o preconceito. A gente não pode fazer isso. Então, esse retrato é muito grave e eu fiquei muito chocada com isso, porque isso também, Miguel, de alguma forma, esse racismo, esse preconceito, ele também influencia na saúde mental dessas pessoas, das pessoas que têm a cor da pele negra. E elas também falam isso, dizendo que não querem ter filhos porque querem que essas crianças sejam protegidas. E se elas nascerem, elas também vão ter a saúde mental comprometidas. Veja a que ponto nós chegamos.
Pois é, isso é gravíssimo. E, assim, recentemente, algumas pessoas no campo da psicanálise, eu incluindo, a gente tem começado a se debruçar sobre os efeitos que o racismo coloca, né, na subjetividade das pessoas negras. E é uma coisa de uma violência imensa, porque você imagina que essas pessoas, como aquilo que eu falei, está na pele, você não tem como esconder, está visível, está impregnado no corpo. Então imagina que essas pessoas crescem ouvindo que o corpo delas está errado, porque o negro é identificado com um criminoso, com um bandido, com um mal cheiroso, o abusador sexual. Então, assim, a pessoa cresce sem nenhum tipo de identificação, de ideal positivo. É tudo negativo. É como se dissesse aos negros, você não pode ser negro. Você tem que tentar ser branco a sua vida inteira. Você tem que buscar um ideal que é o ideal branco e não é o ideal negro. Então, assim, isso é de uma violência subjetiva imensa. E isso faz a gente entender por que essas mulheres optam por não terem filhos, né? Porque é como se fosse impossível você buscar uma identidade própria. Daí que é tão importante movimentos como o dos Panteras Negras e como a gente vê hoje acontecendo também no nosso país, de uma valorização da identidade e do corpo negro positivamente, né? Aquela ideia do Pantera Negra, Black is Beautiful, é um pouco por aí, né? É você dá a estas pessoas um ideal de vida, um ideal de corpo, um ideal de identidade positivo próprio, que não é vinculado àquilo que os brancos constituem como sendo um ideal de vida. Então, essa torção a gente precisa fazer na sociedade, né? Porque não são excludentes, a gente pode ter ideais de vidas variados, vários, a gente não precisa ter um só, como existe hoje, que o ideal majoritário, evidentemente, a gente está falando de 100% da população, é um ideal branco. Então a gente precisa mudar isso para que essas pessoas possam ter uma vida menos sofrida do ponto de vista subjetivo, porque isso é uma coisa que a gente começa a estudar, como isso impacta na vida das pessoas negras. E é, assim, de uma violência atroz, estrondosa. Então a gente precisa mudar isso.
E para você que está nos ouvindo agora, você que é negro, que tem a pele negra, não sinta jamais vergonha da cor da sua pele, não. É uma cor da pele linda, você tem que ter muito orgulho de quem você é. E você que está me ouvindo agora e que não tem a cor da pele negra, fique indignado, com tudo que a gente disse agora, aqui com esses depoimentos que vêm nas matérias dessas mulheres que são negras, que queriam ter filhos e não vão ter, com medo do racismo e do preconceito. Fique indignado. Fale sobre isso. Combata as piadinhas que não têm graça nenhuma. Combata as expressões que são preconceituosas, porque só assim, com todo mundo junto, combatendo esse racismo estrutural, que a gente consegue vencer e que a gente vai dar para todo mundo as oportunidades de serem o que as pessoas quiserem ser, das mulheres serem mães, por exemplo, se quiserem ser, se não quiserem, tudo bem, mas se quiserem, que sejam, porque eu vou lhe dizer, viu, Miguel, essas mulheres negras que estão dizendo que não vão ser mães por causa desse preconceito, elas já são grandes mães, porque estão protegendo os filhos que nem geraram. Já têm o instinto de mãe. Então, elas mereciam muito serem mães, e que os filhos delas também mereciam muito terem essas mulheres como mães, porque seriam mães maravilhosas, que iriam proteger e educar seus filhos muito bem. Miguel, muito obrigada, viu, por conversar com a gente mais uma semana aqui, trazendo mais esse debate que é sempre essencial e que a gente não pode deixar morrer nunca. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Anne, e todo mundo. Até a próxima semana.
Até a próxima semana. A gente acabou de conversar com Miguel Gomes, ele que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. E você pode ouvir novamente as nossas colunas, o consultório do Rádio Livre, lá no nosso site, radiojornal.com.br, e também nos aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast.